Programa Madrugada com Deus. Amém, ouvintes? Glória a Deus, aleluias. Estamos juntos. Qual a oportunidade neste momento da palavra? Amém? Deus falar aos nossos corações. Glória a Deus por isso. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar com a gente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, eu quero trazer para a nossa meditação nesta hora. Mas antes, mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão conectados comigo nesta live. Amém? Eu estou com mais duas plataformas aqui conectados. É um prazer ter a companhia de vocês. Vamos juntos aqui até a meia-noite com a programação Madrugada com Deus. Mas, meia-noite eu começo a programação... Perdão, amados. Nessa programação, nesta hora, estamos na última hora. À meia-noite nós começaremos a programação Madrugada com Deus, amém? Fique com a gente, eu creio que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, eu quero trazer para nossa meditação um texto que está no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Aleluias. Mas também a palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de você. Amém, amados? Olha o que a palavra aqui nos diz. Essa foi uma mensagem que Deus trouxe, as bem-aventuranças Jesus trouxe ali no monte, né? Ali naquele momento que uma multidão se reuniu e logo depois ele fez ali a multiplicação dos pães. Então, uma palavra das bem-aventuranças para aquele que assim escolhe, para aquele que assim vive, para aquele que assim se conecta com Deus. Amém? Para aqueles que realmente se ligam com o Senhor, com sua palavra. E é fácil, não. Não é fácil. Confesso para vocês, a caminhada não é fácil, mas vale a pena, é muito gostoso. Eu faço 30 anos de convertido e me sinto privilegiado por Deus de poder caminhar todo esse tempo sem olhar para trás e olhar somente para o Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com vocês esse texto quando ele fala bem-aventurados. O que que quer dizer bem-aventurados? O que significa bem-aventurados? Felizes. Ele está falando assim: olha, felizes são os perseguidos. Essa bem-aventurado, esse bem-aventurado, essa bem-aventurança é quando a pessoa ela reconhece, né, por Cristo essa situação e ela permanece dentro disso, olha, por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Então, ou seja, olha só o que que ele fala: que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, toda vez que eu escolho ter uma vida, ter uma conduta de vida que eu manifesto a justiça, eu vou ter pessoas que se opõem, eu vou ter pessoas que vão contrário àquilo pela qual é a minha postura, a minha conduta. E quando eu me ponho assim, determinado para glorificar a Deus em primeiro lugar e para abençoar aquelas pessoas que estão à minha volta, automaticamente eu serei perseguido. E a gente vê ao redor do mundo, em alguns lugares onde o evangelho tem sido pregado, pessoas passando exatamente essa situação, perseguidos por causa da justiça. Ou seja, aquela pessoa que não se corrompe, aquela pessoa que não se suborne, nem aceita também suborno, nem suborne ninguém, não se corrompe. Amém? Então, ou seja, quando essa pessoa tem essa postura, essa conduta, ela escolhe assim viver. Então ela começa a ser rejeitada por aqueles que estão vivendo contrário a essa posição dela. E olha, amados, eu confesso para você que esta geração, esse tempo presente, é muito mais fácil as pessoas viver na corrupção, com a corrupção, conviver com a corrupção, como se fosse tão normal. E que quando ela encontra ou ela vê alguém que não vive essa mesma prática, essa mesma vida, então para ela, essa pessoa é um perigo, é um risco, pode trazer danos, então ela começa a ser perseguida. Então isso acontece, e não é só na questão da forma de fé e prática que a pessoa escolhe viver em andar com Cristo, porque andar com Cristo não é religião, é um estilo de vida. E um dos estilos de vida é caminhar na justiça. As pessoas hoje vivem mais praticando injustiça. Elas se corrompem mais por causa da injustiça, porque ela se beneficia muitas vezes, do que ela realmente caminha dentro da justiça. A Bíblia fala, né, o Senhor fala para nós assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu me volto para Deus, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, quando eu trago, né, o reino sobre a minha vida, pela minha conduta, o reino de Deus, então, automaticamente, uma das coisas primárias a fluir na minha vida, a existir na minha vida, a fazer parte do meu caráter, chama-se justiça. E essa justiça é diante de qualquer situação onde eu sou imparcial. Eu não posso, por algum motivo, na tentativa de me subornar, na tentativa de me corromper, na tentativa de propostas, de ganhos materiais e financeiros, me corromper sendo injusto com querer manifestar uma justiça para um injusto e querer ser injusto com quem precisa da justiça. Esse não é o caráter de Deus. Não é o caráter de Cristo. Então, quando eu me permito, ou a pessoa se permite, contrário à justiça, ela é contra o Senhor também. Então, ela deixa de viver as bem-aventuranças. Quais são as bem-aventuranças? Ela, então, terá o reino dos céus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o céu. É a dimensão que nós ainda não conseguimos vivenciar, mas vamos voltar para casa, e essa casa é lá. Mas enquanto estamos aqui, a nossa conduta vai mostrar realmente a que reino pertencemos, a que justiça manifestamos, a qual Senhor servimos, a qual Senhor, a qual Deus nós temos. Tudo nos mostra, nos revela aqui. E depois que partimos desta terra, só existe dois caminhos, céu ou inferno. Não existe outro, não existe intermediários, caminhos intermediários, onde que lá na frente você possa alcançar um ou escapar do outro, alcançar outro, escapar de um, não existe. Partiu desta terra, sua vida terminou aqui, existe uma continuidade, céu ou inferno, pela qual o caminho você escolhe aqui, e vive aqui, e pratica aqui. Só que uma coisa muito interessante de se observar, amados, é que existem algumas igrejas, existem algumas denominações que trabalham com a condição assim. A partir do momento que você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você o reconhece, Ele como Salvador, você então está salvo para sempre. Você pode continuar seu estilo de vida, sua conduta de vida, porque a você já pertence a salvação. Porque você fez uma oração assim, você manifestou publicamente diante de pessoas a sua confissão, o seu reconhecimento de Jesus como seu Salvador da sua vida. E aí, então, pronto, você já está salvo. Mentira! Não existe nenhum texto na Bíblia que sustenta isso, quando muitas vezes alguns líderes e algumas denominações passam isso para os seus fiéis, para as pessoas que estão ali buscando Deus. E a pessoa pode continuar vivendo a vida dela, como algumas eu conheço, e que na qual isso não o levará para o céu. Isso não dará direito a ninguém do céu. Amém, amados? Então eu falo assim, olha, felizes são os perseguidos por causa da justiça. Amados, viva em justiça, viva a justiça, pratique a justiça, amém? Porque se você não viver e praticá-la, Pode ter certeza, o inimigo vai te pegar. Isso é inevitável. Sabe por quê? Porque ele é injusto. O reino dele está fundamentado na injustiça, na mentira, no pecado. Viva a justiça. Seja imparcial. Se a sua opinião, se a sua decisão, se a sua posição, ela tem importância diante de um fato, de uma situação, de uma circunstância, seja justo. Porque a vida do ser humano reflete a Deus quando ela reflete primeiro diante do próximo. E se não há essa condição de você olhar para o próximo e entender o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, então, que fundamento tem a sua fé, a sua religião, a sua prática e vivência de fé? Ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, ou seja, quem está falando? Jesus. Que quando por causa dele os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que o cristão mais passa, mais vive diante da sociedade, diante da comunidade, é exatamente essa situação de calúnia, de perseguição, de difamação. Tá entendendo? É o que mais vive. Não tem. E como evitar isso? Claro, mas isso na vida de uma pessoa que busca viver genuinamente o Evangelho, viver genuinamente o reino de Deus, viver realmente o caráter de Cristo, fluir, transmitir, mostrar Cristo em sua vida. Essa pessoa, sim, vai estar vivenciando isso. Bem-aventurados, serão felizes vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Amados, as pessoas não querem vivenciar nenhuma dessas coisas. As pessoas não querem passar por nenhuma dessas situações. Quem quer ser perseguido? Quem quer ser insultado? Quem quer ser difamado? Quem quer ser caluniado? Ninguém quer, ninguém gosta. Hoje, quantas pessoas matam porque uma pessoa se levantou com um falso testemunho contra ela e ela vai lá e mata essa pessoa? Por quê? Porque fez algo que ela não quer, ela não aceita, não é a vida dela. Tá entendendo? Vocês são felizes quando, por minha causa, os insultaram. Agora, entenda bem. Nem sempre as pessoas são insultadas por causa de Cristo. Mas elas, porque são cristãs, acreditam que aquele insulto é porque ela é cristã. E não sabe discernir. É claro que uma coisa puxa a outra. E vai depender de qual caráter vai fluir diante de, por exemplo, vamos pegar aqui o insulto primeiro. Vamos pegar o primeiro insulto. Se uma pessoa te insulta, você precisa saber discernir o porquê que ela está te insultando. Em que condição que ela está te insultando? Ela está te insultando na condição que se volta totalmente só no plano físico ou por causa da sua vida cristã que é diferente, que mostra você diferente? Se for primeiro pela vida cristã, ela está usando o plano físico. Mas se for somente o plano físico, você precisa tomar cuidado com a conduta que você vai responder a esse insulto. Porque então deixa de ser somente plano físico e passa também para o plano espiritual. E ele pode incorrer em um mau testemunho. Aí o negócio para você já fica meio delicado. Primeiro, você já perde os seus direitos diante de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com os insultos e discernir. Quando os perseguirem. Amados, eu trabalhei 4 anos numa empresa e esses 4 anos praticamente, vamos pôr aí 3 anos e 6 meses, 3 anos e 7 meses que eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhei com prazer, eu gostava de trabalhar. A necessidade não era só ela que me fazia e me dava a questão de trabalhar ali. Eu gostava, porque Eu tinha ali, né, pessoas que trabalhavam, que eu trabalhava com elas, que eram pessoas legais, que eu gostava de estar ali todo dia com essas pessoas. Mas enfim, o aprendizado, tudo que eu adquiri naquela empresa foi muito bom. Mas antes desse período, mais ou menos uns 2 anos que eu já estava lá, eu comecei a ver uma certa forma indireta no começo de perseguição do supervisor. O tempo foi passando, eu fui vendo aquilo, e aí foi chegando um ponto que aquilo começou a se intensificar. E eu estava percebendo que o diabo estava querendo queimar o meu testemunho naquela empresa, onde havia respeito da minha pessoa, e até mesmo em relação a outros crentes que já passaram, e crentes que estavam ali, cristãos que estavam ali na empresa, nesse período que eu estava. Tanto o dono quanto a esposa dele viam que a minha vida era diferente. Não só no profissionalismo, quanto na forma de fé e prática que eu vivo. Então, diante dessa perseguição e algumas situações que o dono da empresa não quis considerar da minha conversa com ele, eu escolhi sair. Porque se eu insistisse, eu sou um ser humano, eu sei meu limite, eu sou uma pessoa sanguínea. Eu poderia, infelizmente, entristecer o Senhor com uma má conduta, e eu não queria isso. E eu quis, como eu entrei com as portas totalmente abertas para mim, porque eu trabalhava numa empresa, essa empresa estava encerrando o seu tempo no setor que eu trabalhava, e então o dono dessa empresa me convidou para trabalhar na empresa dele. E eu fui. E por ele me conhecer e ver a minha postura diante dele quando ele chegava lá no setor, é que com certeza Deus inclinou o coração dele para a minha vida. Mas eu não podia continuar, devido a essa perseguição desse supervisor, e sair com as portas totalmente abertas para a minha vida. Muitas vezes pensei em voltar para essa empresa, mas sempre pergunto: e aí, fulano está lá? Tá. Então não dá, não dá. Então, amados, nós precisamos fugir da aparência do mal, confiar no Senhor, e muitas vezes as pessoas se rendem para poder amenizar uma situação que ela pensa que vai amenizar, ela piora outras. Ele fala assim: olha, alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, o que eu já passei, o que eu já vivi, não foi diferente lá nos tempos antigos, não é diferente ainda nos tempos de hoje, e não vai ser diferente nos tempos de amanhã. Sabe por quê, amados? Porque todo aquele que escolhe viver para Cristo, ele vai passar por essas situações. Mas feliz será ele, bem-aventurado será ele, se ele realmente permanecer dentro do que essa palavra mostra, que se deve viver, se deve praticar, se deve fluir perante Deus, diante dos homens. Amados, Deus sempre nos honra quando nós honramos Ele. A Bíblia diz que honra quem honra. Quando eu vivo para honrar a Deus, então Deus se revela a mim trazendo honra. Consegue entender isso? Pois é. Esse texto mostrou para nós, esse texto que eu li, né, esses três versículos que eu li, mostrou para nós o quê? Toda condição que nós, quando escolhemos seguir a Cristo, vamos viver contrário contra nossas vidas. Não adianta a gente querer se enganar. Eu nunca vou falar para as pessoas assim: não, é muito fácil caminhar com Jesus, porque é mentira. Quem fala isso é mentira. Ele já de cara falou: ó, a porta estreita e o caminho é apertado. É apertado. Então, eu escolhi Cristo. Eu escolhi Cristo. E você? Quem você escolhe? Agora, se você escolher Cristo, entenda bem, estará sujeito a passar por tudo isso aqui. Mas se você escolher permanecer, o Senhor vai te honrar. Ele vai manifestar a fidelidade dele na sua vida, em favor da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, passamos alguns minutinhos, já estamos na madrugada, um novo dia. Eu vou ficando por aqui, volto rapidão, ok? É só questão de encerrar essa e voltar novamente aqui para a programação Madrugada com Deus. Amém?